Troca Direta.
Maria Emília Alencar.
Menos de uma semana depois do terremoto violento que atingiu o Nepal, o país vive uma crise de proporções ainda desconhecidas. Muitos vilarejos seguem isolados, apesar do crescente esforço das equipes de busca e da chegada de ajuda internacional. Corpos continuam sendo retirados dos escombros e faltam mantimentos. Mas, pouco a pouco, as pessoas começam a retornar às suas casas, principalmente após 2 dias sem novas réplicas do terremoto. Vamos diretamente a Katmandu, capital do Nepal, conversar com nossa correspondente que está lá, Luísa Duarte, e nos fala como está a situação 5 dias depois do terremoto. Bom dia, Luísa. Você pode descrever como está a situação aí em Katmandu?
Bom dia, Maria Emília. Bom dia, ouvintes. Em Katmandu, as marcas da destruição estão por toda a parte. Paredes com rachaduras, casas destruídas, ruas bloqueadas. Os edifícios mais antigos foram os que mais sofreram. Equipes de busca continuam atuando em diversos pontos e ainda retiram corpos dos escombros. Muitos nepaleses trabalham como voluntários, retirando entulho das ruas ou distribuindo mantimentos a quem precisa. Mas pouco a pouco é possível ver pequenos sinais de que a cidade volta ao normal. Os táxis e ônibus que desapareceram das ruas nos 2 primeiros dias agora estão de volta. O trânsito é intenso. Um número maior de lojas, farmácias e pequenos mercados reabriram. Em parques da capital, que foram transformados em abrigos, o número de tendas já é visivelmente menor. Muitas famílias decidiram voltar para casa depois de 2 dias sem fortes réplicas do terremoto. Outras vão continuar dormindo na rua até o final da semana ou simplesmente não sabem para onde ir.
Luísa, mas os efeitos da crise provocada por esse terremoto tão violento ainda serão visíveis durante muito tempo, não é mesmo?
A impressão é que cada habitante de Katmandu tem para contar a história de um conhecido que foi vítima do terremoto. O número de mortos ultrapassa os 5 mil. Na cidade, o templo sagrado hindu de Pashupatiná realiza continuamente funerais em massa desde sábado. Corpos são cremados na beira do rio, neste local onde os hindus acreditam que a divindade Shiva teria aparecido. É difícil ver as famílias das vítimas que assistem ao ritual emocionadas. E é quase insuportável permanecer no templo devido ao cheiro da queima de centenas de corpos. Alguns me disseram ter ido até lá, mesmo sem serem familiares ou amigos de alguém, mas apenas para pedir que as almas dos que morreram no último sábado descansem em paz. O medo de sentir mais uma vez os aterrorizantes tremores ainda é presente entre os moradores. Essa lembrança ainda é muito recente, os nepaleses seguem com ela viva.
Luísa, nós começamos a ver os primeiros sinais de grande insatisfação com a resposta do governo nepalês nessa situação após o terremoto, não é?
Sim, algumas das vítimas da catástrofe que entrevistei estão indignadas com a demora da assistência e falta de água, comida e abrigos. Aqui em Katmandu, nos lugares em que há água, ela está muitas vezes com uma coloração amarelada forte e não deve ser usada para cozinhar, por exemplo. Pontos permanecem sem iluminação pública. Na quarta-feira, mais de 200 pessoas protestaram em frente ao parlamento para pedir mais transporte e permitir, assim, que eles possam rever suas famílias em cidades do interior. Nepaleses me disseram não confiar nos políticos devido à corrupção. Eles alegam que o dinheiro da ajuda humanitária internacional vai acabar ficando com o governo e não vai chegar nas mãos dos cerca de 8 milhões de habitantes atingidos, equivalente a quase 1/3 da população do país. Já o governo alega que uma comissão vai fazer o planejamento para distribuir toda a ajuda recebida.
Obrigada, Luísa Duarte, direto de Katmandu, no Nepal, que participou do Linha Direta de hoje.